essa tendência de queda que o mercado vem prevendo desde que houve esse endurecimento aí da política monetária e elevação dos juros. E a Bolsa sobe 0,64%. 16 horas, fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde. Continue aqui com a programação da Pan. Até mais.
Jovem Pan, você bem informado, sempre. Alguma coisa combina mais com delivery do que pizza? Marguerita, calabresa, pepperoni, quatro queijos. Escolher o sabor é difícil, mas pizzaria é sempre Sala VIP. Uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados sobre a massa fininha e crocante tradicional da casa, integral ou sem glúten. Veja qual é a unidade mais próxima no site gruposalavip.com.br ou através das redes sociais @salavip_pizzabar. Grupo Sala VIP. Não abrimos mão da qualidade. A reforma administrativa vai mexer com a estabilidade do serviço público ou melhorar a qualidade na entrega ao cidadão? Hoje, 9:30 PM. O advogado e ex-ministro de infraestrutura do governo Collor, João Santana, vem ao programa falar sobre seu livro e outras questões políticas. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan News.
E pela Copa América, a seleção da Argentina entra em campo nesta segunda-feira contra o Paraguai às 21h com Lionel Messi e Agüero em campo. O técnico Scaloni colocará força máxima, não preservará nenhum jogador de seu elenco. Mais cedo, às 18h, o Uruguai enfrenta o Chile, os dois jogos com a total cobertura da Jovem Pan. E pelo Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o clássico diante do São Paulo por 2-0 e deixou o tricolor em situação delicada na competição, na zona de rebaixamento. Ainda pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians ficou no empate sem gols com o Bahia em Pituaçu, com destaque extra-campo. O centroavante Jô foi multado pela diretoria por jogar de chuteiras verdes, cores do arquirrival. O Palmeiras, que venceu o América Mineiro por 2-1, com gol no último lance do jogo. William marcou no Allianz Parque. E o Atlético Paranaense segue com uma grande surpresa da competição. Neste domingo de virada, o clube venceu o Atlético Goianiense por 2-1 e manteve a liderança com 100% de aproveitamento. 4 jogos e 4 vitórias. E ainda hoje, o Atlético Mineiro, postulante ao título, encara a Chapecoense às 20h.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. Jovem Pan News. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da Rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4:04. Muito boa tarde para você. É segunda-feira, 21 de junho de 2021. Começou o inverno e o dia está geladinho aqui em São Paulo. Faz 18 graus neste momento. E lembrando que para acompanhar o Jovem Pan agora, é só acessar o Panflix ou as plataformas digitais da Jovem Pan e também, é claro, pela rádio no canal AM620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo!
Jovem Pan, agora.
Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, promete primeira dose da vacina contra a Covid para adultos até setembro. Previsão ocorre em meio à corrida de governadores para tentar antecipar prazos de imunização. CPI da Covid deve ouvir depoimentos de Osmar Terra e Felipe Martins nesta semana. Para senadores, deputado federal e assessor internacional da Presidência da República, participariam de grupo paralelo que aconselharia ao presidente Jair Bolsonaro. Nisi Yamaguchi processa senadores e pede R$320 mil por danos morais. Médica afirma que foi vítima de misoginia, preconceito contra as mulheres e humilhação durante seu depoimento na comissão. Mercado estima alta de 5% no PIB este ano e inflação acima do teto da meta. Segundo o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, economistas também projetam IPCA de 5,9% no fim de 2021. Olimpíadas de Tóquio terão limite de 10 mil torcedores por evento. A decisão pode ser revista em caso de piora da pandemia no Japão. São 4:06. O Ministério da Saúde promete vacinar até setembro toda a população adulta com a primeira dose da vacina contra o coronavírus. De acordo com a pasta, mais de 80 milhões de imunizantes já foram distribuídos a estados e municípios. Uma projeção indica que o país terá disponíveis mais 100 milhões pelos próximos 3 meses. As estimativas do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, apresentadas em audiência no Senado, coincidem com calendários dos estados.
Nós temos uma perspectiva de vacinar a população brasileira acima de 18 anos até o mês de setembro. E eu falo isso porque teremos, no mês de julho, mais de 40 milhões de doses de vacinas disponíveis. E há uma expectativa de, no mês de agosto e no mês de setembro, 60 milhões de doses em cada um desses meses. Então, os senhores vejam, 60 em agosto, 60 em setembro, são 120 milhões de doses, com mais 40 em julho, são 160 milhões de doses de vacina.
De acordo com Marcelo Queiroga, 1,5 milhão de doses da Janssen chegam nesta terça-feira de manhã ao Brasil. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Otávio da Cruz, ainda tenta doses adicionais do imunizante, que depende de apenas uma aplicação.
Estamos trabalhando ainda para tentar algumas confirmações ainda essa semana para doses adicionais desse novo imunizante que passará a integrar então o PNI. Né? Então serão 4 imunizantes a serem utilizados aqui no Brasil por enquanto. Então temos a AstraZeneca, Coronavac, a Pfizer e agora a Janssen, que pousará no aeroporto de Guarulhos às 6h45 da manhã, 1,5 milhões de doses.
Inicialmente, o governo anunciou 3 milhões de doses da Janssen, mas, por enquanto, o número não se concretizou. Ainda na apresentação aos senadores, o ministro Marcelo Queiroga defendeu a volta às aulas no segundo semestre.
No meu entendimento, não é fundamental que todos os professores estejam imunizados com 2 doses para o retorno das aulas. Com a estratégia adequada de testagem, podemos compatibilizar o retorno das aulas com a identificação dos casos positivos e, a partir daí, ter já no segundo semestre o retorno de aulas. Isso já tem acontecido em alguns estados e na própria iniciativa privada.
Marcelo Queiroga prometeu se encontrar com Milton Ribeiro, da Educação, para discutir o retorno das escolas pelo país. O ministro da Saúde é contra a iniciativa de impor certificado de vacina para viagens.
Em relação ao chamado passaporte para os indivíduos que tomaram a vacina, o DataSus ele já tem um certificado digital. E alguns países têm restrições para vacina A ou vacina B. Essa questão ela será superada no momento que nós tenhamos o controle da pandemia e com as vacinas. A nossa esperança é que isso aconteça ainda esse ano, nesse segundo semestre, e esse tipo de iniciativa, ela perde o objeto, porquanto se tem o controle da pandemia.
O ministro da Saúde se diz preocupado com o aumento de pacientes que procuram o SUS com doenças relacionadas ao pós-Covid. Sobre o número de casos no país, Marcelo Queiroga ressalta que o Brasil ainda está em um platô considerado perigoso. 4h10, e sobre as declarações do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a gente conversa com a infectologista do Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, Raquel Muarrec. Boa tarde, doutora. Falei certinho o seu nome?
Isso, falou sim, Karina. Obrigada.
Imagina, seja bem-vinda. Doutora, o que a gente mais quer é isso mesmo, né? Imunizar todo mundo o quanto antes. Mas o Brasil ainda precisa de vacinas de fora, insumos para produzir imunizantes aqui. Esse calendário é otimista demais ou é viável realmente vacinar toda a população adulta até setembro?
Olha, Kalina, eu sou adepta de que a vacinação tem que ter sido mais rápida do que o setembro. Então, nós vacinamos a população brasileira em 2009 com a gripe, em torno de 5 a 6 meses, nós já estávamos com a população inteira quase vacinada. Então, nós estamos com 6 meses, ainda com 10 a 12% da população. Então, é muito baixo ainda. Então, setembro está aí, eu quero o mais rápido possível e quero que no fim do ano a gente tenha, no mínimo, ideal seria, no mínimo, 60% da população vacinada, que vai ser difícil.
Doutora, pois é, que sonho, né? A gente espera muito mesmo. E com 60% da população vacinada, já dá para esperar um fim de ano mais tranquilo, mais confortável?
Olha, a gente sabe que os trabalhos hoje mostraram que pelo menos 70% da população vacinada, eu vou diminuir a transmissão sustentada do vírus, independente de qual tipo de vacina eu utilize, ou qualquer uma delas, ou independente. Então, eu tenho que ter, em no mínimo, 70%. Se a gente fizer as contas com o número da população que a gente tem agora, realmente nós precisamos andar mais do que o setembro. A gente precisa andar o mais rápido possível para que essa vacinação saia com a população inteira vacinada. A Janssen vindo aí já ajuda bem, porque ela é dose única, então isso andaria muito mais rápido a vacinação para nós.
Então, sobre a Janssen mesmo, eu gostaria de perguntar para a senhora essa diferença, porque ela é aplicada em apenas uma dose, diferentemente das outras que tem duas aplicações. Quer dizer que ela é mais eficaz ou não?
Não, não é que é mais eficaz. Os trabalhos que fizeram com as vacinas que foram feitas em dois tempos, elas mostram a mesma eficácia com a Janssen, que é dose única. É a modo de como é feita ou como foi analisada nas fases de investigação de cada vacina. Então, o que a gente tem com uma vacina que é feita em dois tempos, idealmente é que tenha sido, só que seja contada na segunda dose, para ela ter um efeito eficaz do que foi programada para ser feita.
Quase metade da população brasileira tomou a primeira dose, mas muita gente ainda não compareceu para tomar a segunda. Por que que isso acontece, doutora? As pessoas se esquecem ou acham que apenas a primeira dose já é o suficiente para estar imunizado?
Não, eu acho que a maioria das pessoas, muitas delas, né, vamos dizer, pegou, às vezes, o vírus depois que tomou a primeira dose. Quer dizer, não estava ainda apto ou a vacina ainda não tinha sido feita o seu efeito e, às vezes, ela se manifesta com a doença por ter tido contato ambiental. Aí a pessoa não vai vacinar a segunda dose, isso existe. Então, o que que a gente precisa que as pessoas entendam? A vacinação, para ela ser feita com eficácia que é necessária, ela precisa ser feita a segunda dose. Então, quem não tomou por medo, quem não tomou porque ficou doente, tem obrigação, por família, pela população e, no geral, de vacinar a segunda dose para que a gente tenha o efeito desejado na melhora, né, da nossa resposta frente às pessoas ao lado.
Outra dúvida que a gente percebe muito de ouvintes e espectadores, muita gente comenta, tal pessoa foi vacinada com as duas doses e mesmo assim pegou o vírus, adoeceu. É bom deixar claro, né, doutora, que nenhuma vacina é 100% eficaz. As pessoas podem até pegar o vírus, mas o que a vacina faz é talvez impedir de agravar o caso?
Então, a vacina ela só vem para ajudar a diminuição de formas graves. Ela não vai deixar da pessoa ter o vírus. É isso que a pessoa precisa entender. Então, a vacina ela vem diminuir gravidade. É para isso que ela está aí. Foi para isso que a gente tentou batalhar para que toda a população seja vacinada. Para que nós evitemos a formação de cepas mais resistentes, que a gente evite que a gente tenha formas graves e muita internação. Então, quando a gente não toma, a gente ainda abre mão dessa defesa e a defesa que possa vir com rebanho, que seria a resposta adequada da vacina, diminuindo gravidade.
Bom, conversamos com Raquel Moarec, infectologista. Doutora, muito obrigada pela participação no Jovem Pan Agora. Seja sempre bem-vinda, viu?
Obrigada, Kalina. Obrigada a todos da Jovem Pan.
Agora são 4 horas e 15 minutos e os drive-thrus e megapostos de vacinação vão estar fechados entre hoje e amanhã aqui em São Paulo. Atenção, hein? A população ainda pode se imunizar nas UBSs e demais pontos espalhados pela cidade. A repórter Beatriz Manfredini tem todos os detalhes. Boa tarde, Bia.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos em frente a uma UBS aqui na região da Bela Vista, em São Paulo, para lembrar que quem vai tomar a vacina contra a Covid-19 hoje só consegue tomar numa das 468 UBSs da cidade, como essa daqui, a UBS Humaitá, em um dos 17 serviços de assistência especializada ou em um dos 3 centros de saúde da cidade. Isso porque hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira, os drive-thrus, megapostos e postos volantes serão fechados pela Prefeitura de São Paulo. Essa é uma estratégia que a gestão vem adotando desde o início da vacinação, em janeiro, toda vez que a maior parte do público-alvo do momento já foi imunizada com a primeira dose, eles fecham, então, esses postos e concentram a vacinação, principalmente nas UBS. Segundo a Prefeitura de São Paulo, é desse público-alvo que está sendo imunizado neste momento, de 50 a 59 anos, é um público de 1,5 milhão de pessoas aqui na cidade de São Paulo, 70% já tomou a primeira dose da vacina, por isso então postos volantes, drive-thrus e megapostos fechados hoje. Eles reabrem na quarta-feira, quando um novo grupo começa a ser imunizado, que serão pessoas de 48 e 49 anos. Segundo a Prefeitura de São Paulo, essa estratégia de fechar esses locais de vacinação e reabrir quando uma nova faixa etária começa a ser vacinada, deve continuar acontecendo até o fim da vacinação aqui em São Paulo, prevista neste momento para o dia 15 de setembro.
Ainda em São Paulo, o novo escalonamento da vacina contra a Covid-19 para pessoas sem comorbidades começa hoje. Maicon Mendes, o repórter, traz os detalhes.
A Prefeitura de São Paulo inicia nesta segunda-feira a repescagem para quem perdeu a data da vacinação. Pessoas com idades de 50 a 59 anos podem vacinar para receber a primeira dose. Segundo a Prefeitura, no primeiro escalonamento, mais de 1,2 milhão pessoas foram vacinadas. A Prefeitura trabalha com uma margem de 15% de procura nesta repescagem. O segundo calendário de vacinação da Prefeitura ficou assim. No dia 23 de junho, é a vez de quem tem 48 e 49 anos. No dia 24 de junho, 47 e 46 anos. No dia 25 de junho, somente quem tem 45 anos. No dia 26 de junho, num sábado, acontece a repescagem para quem perdeu a vacina. Nos dias 28 e 29 de junho, a vacinação acontece para quem tem 44 e 43 anos. Mais de 1,2 milhão pessoas são esperadas para receber o imunizante.
Esta semana, a Prefeitura de São Paulo vai receber mais de 100 mil doses de vacinas para imunizar a população. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, as vacinas são da AstraZeneca, CoronaVac e também da Pfizer. a da Janssen não tem previsão, já que depende do Ministério da Saúde.
O prefeito Ricardo Nunes garantiu que não faltará vacina e pessoas que aguardam a segunda dose do imunizante serão atendidas dentro do prazo.
A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, ela optou por reservar a segunda dose. Pouco tempo atrás, teve cidades que tiveram problemas com relação a isso. Nós não tivemos problema, não faltou vacina para nós em momento nenhum de segunda dose, né? Eles garantem que não faltará a vacina.
O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, informou que os postos de saúde da capital têm funcionários suficientes para atender a população.
A Casa Branca apresentou hoje o plano para compartilhar mais 55 milhões de vacinas contra a Covid em todo o mundo. América Latina e Caribe vão receber 14 milhões de doses. Cerca de 75% dos imunizantes serão distribuídos por meio da COVAX Facility, programa de compartilhamento de vacinas destinado a países pobres. Os outros 25% irão para as chamadas prioridades regionais. As doses fazem parte da promessa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de doar 80 milhões de vacinas produzidas no país. Todas elas serão enviadas até o fim deste mês, segundo o comunicado da Casa Branca. 4 horas e 20 minutos, a CPI da pandemia ouve amanhã o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, ex-ministro da Cidadania, além do assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins. Os dois são apontados como integrantes do gabinete paralelo que orientava o presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento ao coronavírus. Por isso que a gente vai agora direto para Brasília conversar com o Levi Guimarães, que tem todas as informações para a gente. Levi, boa tarde para você.
Olá, Kalina. Muito boa tarde a você. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Pois é, mais uma semana, promessa de mais uma semana agitada aqui na CPI da Covid-19, começando amanhã por esse depoimento do deputado federal Osmar Terra. Para alguns senadores, o Osmar Terra ele é suspeito de integrar o suposto gabinete paralelo da saúde, né, que atuaria de forma diferente do Ministério da Saúde e dando orientações ao presidente Jair Bolsonaro, e para alguns senadores, Osmar Terra seria um dos mentores intelectuais desse comitê. Osmar Terra, que é um aliado próximo do presidente Jair Bolsonaro, e desde o início da pandemia, ele tem declarações minimizando alguns impactos da Covid-19. Ele defende, por exemplo, a chamada imunidade de rebanho sem a necessidade de vacina para se combater a pandemia, já chegou a dizer até que não seria necessário aplicar vacina para acabar a pandemia do coronavírus. Bom, na quarta-feira vai ser a vez de Francisco Emerson Maximiano, que é sócio da Precisa Medicamentos. Essa empresa representa aqui no Brasil a farmacêutica indiana Bharat Biotech, que fabrica a vacina Covaxin. Essa empresa ela é investigada porque as negociações por essa vacina, por parte do governo federal, foram as mais céleres e num momento em que ainda não havia clareza sobre a eficácia desse imunizante. O senador Alessandro Vieira, que foi o autor do requerimento para ouvir o Francisco Emerson Maximiano, afirma que é preciso apurar se houve algum beneficiamento a essa empresa. Já na quinta-feira, a CPI vai ouvir outro suspeito de integrar o gabinete paralelo, que é o assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins. Ele vai ser questionado principalmente sobre a participação dele em uma reunião com representantes da Pfizer e também sobre a atuação dele nas negociações pela compra de vacinas. Muitos senadores acreditam que essa atuação de Felipe Martins nas negociações aí pelos imunizantes seria até um indício da existência desse suposto gabinete paralelo, já que Felipe Martins não é integrante do Ministério da Saúde. Ele é um assessor diretamente ali do Palácio do Planalto e normalmente atua mais próximo também do Ministério das Relações Exteriores. E por fim, na sexta-feira, estão agendados depoimentos de Jurema Werneck, ela que é diretora executiva da Anistia Internacional e também representante do movimento Alerta, e o epidemiologista Pedro Alau. Os dois são críticos das políticas de enfrentamento do governo federal em relação a pandemia. Portanto, mais uma semana cheia, que agora todas as semanas vão ter depoimentos de terça a sexta-feira, e começando por uma das figuras mais polêmicas aí desde o início da pandemia, que é o deputado Osmar Terra, no dia de amanhã. Alina.
Muito bem, Levi. A gente segue acompanhando amanhã. Eu te chamo novamente. Obrigadão pelas informações. Bom trabalho para você. São 4 horas e 24 minutos e a gente fica por aqui. Eu sei, é rapidinho dia de segunda, mas amanhã a gente volta. Você acompanha agora Mulheres Positivas. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.
E Botini, chegou o pancadão de prêmios da Pan. Uma pancada de prêmios incríveis. Eu quero Botini. Tem BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, 244 por mês. Ao todo, são 1.200 prêmios. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto. Pancadão de prêmios da Pan. Aqui você pode ganhar, ganhar, ganhar. Pancadão.
Copa América 2021 é na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Carnezinho é nas Lojas 100. Crédito fácil direto nas lojas. Ainda bem que tem.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Jovem Pan News.
Por falta de saúde financeira, pode subir a projeção do número de estatais de saneamento que tenham que recorrer a parcerias com o setor privado a fim de manter as operações. Para se ter uma ideia, 10 das 26 companhias públicas estaduais de saneamento do país não cumprem os requisitos mínimos demandados pela nova legislação que está em vigor desde junho do ano passado. O presidente da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, Percy Soares Neto, destaca que as empresas têm muitas dificuldades.
Esse número de 10 empresas estaduais são as empresas que não passam já na primeira etapa. Tá? Seguramente, a aferição dos condicionantes para passar na segunda etapa deixará necessariamente outras empresas estaduais de fora.
O presidente da Becon acrescenta que a saída é buscar parcerias.
O caminho é buscar parceiros privados. Se você não tem capacidade de investimento e ali no mercado privado existe um conjunto de operadores com capacidade de investimento e com disposição de entrar nesse setor para operar o saneamento, um setor de concessão pública, o caminho é viabilizar essa entrada.
Cerca de 35 milhões de brasileiros não possuem acesso à água potável e 100 milhões não têm serviço de coleta de esgotos, segundo dados divulgados pelo Instituto Trata Brasil. A meta com o novo marco legal é que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e coleta de esgoto até 2033.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vem sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Olá, Mulheres Positivas. Com as Olimpíadas chegando, eu, Fabi Saad, junto com a Jovem Pan, vou entrevistar atletas olímpicas aqui no Mulheres Positivas. Discutiremos esporte, resiliência, garra, e sonhos. Agradecemos a TIM pela parceria nessa série de entrevistas. E hoje o papo será com a CEO da Confederação Brasileira de Rugby, Mari Miné. E a Haline Scatrucci, que é jogadora da Seleção Brasileira de Rugby. Obrigada, meninas, pela presença. Uma honra. Olá, Mari. Tudo bem?
Tudo bom, Fabi?
Tudo bom, Haline?
Tudo bem, e você?
Tudo ótimo. Obrigada, meninas. Muito feliz com a presença de vocês. E eu quero começar nossa conversa entendendo um pouco mais sobre a intimidade de vocês. Então, vamos começar com a Mari, depois com a Haline, mas quero entender como é que é o dia a dia de vocês. Quem é a Mari e quem é a Haline?
Boa tarde. Obrigada pelo momento aqui, pela visibilidade. Eu sou uma mulher, né? Uma mãe de dois pequenos que eu sou apaixonada. Olivinha de 1 ano e meio, Tom de 4 anos, uma esposa super apaixonada também e uma profissional que luta para desenvolver meu trabalho cada vez melhor, cada vez com mais garra. Acho que isso é um pouquinho do que me resume.
Nossa, Mari, você tem uma neném pequenininha, então?
Eu tenho, Fabi.
Você é lactante ainda, não mais?
Não mais. Ficou até os 6 meses.
Boa. Haline, me conta um pouco de você.
Eu sou Haline, nasci em Curitiba. Quando eu tive 12 anos, fui morar em Bombinhas com os meus pais. Eles têm uma escola de mergulho lá. E quando eu fiz 18 anos, fui para Florianópolis estudar e começar a trabalhar. E foi quando eu conheci o rugby. E entrei no rugby em 2011 e estou até hoje aí.
Maravilhosa. E Mari, eu queria entender um pouco sobre essa sua transição de carreira, né? Você fez GV, você tem aí passagens por empresas muito sólidas, você trabalhou na RBS, na Ambev, na Unilever e você também empreendeu. E você disse em uma das suas entrevistas que você acha que é muito positivo esse cross entre o mundo executivo, corporativo e o universo dos esportes. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco em detalhes aqui pra gente por que você acha que é positiva essa aproximação do corporativo pro universo esportivo e como é que é uma transição de carreira tão diferente, porque aqui muitas pessoas que assistem Mulheres Positivas nos perguntam, putz, eu queria mudar de carreira, mas eu tenho medo, eu fico insegura. Como foi a sua experiência?
Fabi, acho que a minha vida assim, é super diversa em termos profissionais de carreira, tá? Eu sou, contando um pouquinho mais em detalhes aí, eu sou administradora, trabalhei em várias grandes empresas, fui gerente de marketing e de vendas na Ambev, depois na Unilever, fui trabalhar na RBS, que é um grupo de mídia no Rio Grande do Sul, empreendi com um negócio de pet food, uma indústria de alimentos naturais desidratados para pet. E quando eu decidi vender a minha empresa, voltar para o mercado corporativo, na verdade eu fui surpreendida por um headhunter que conversou comigo sobre a vaga do rugby. E, enfim, eu comecei a conversar com os conselheiros e fiquei completamente apaixonada pela missão, tá? Então eu não era do esporte antes, mas é muito rica essa passagem pelo mundo corporativo antes de entrar numa entidade esportiva, porque eu estava do outro lado da mesa, né? com cuidando de marcas e avaliando potenciais parceiros das minhas marcas para investir, né? Então, eu acho que eu tenho uma clareza muito maior agora do que um potencial patrocinador nosso, do que um patrocinador nosso quer quando ele se alia a uma entidade esportiva, né? E nesse sentido, eu entendo que eu tenho condição de criar valor para essas marcas, para esses parceiros, né? E acho que foi muito rico também. Meu período como empreendedora foi uma coisa muito, muito rica, né? Empreender... não é clichê não, mas empreender no Brasil não é uma coisa fácil mesmo, né? A gente se depara com um problema por dia, 10 problemas por dia, né? Você planeja um negócio, coloca no Excel uma realidade que você imagina que você vai ter, que você vai encontrar, e as coisas que você se depara são completamente diferentes. Cada dia é uma realidade diferente, um problema diferente. Uma hora é imposto, uma hora é cliente, outra hora é matéria-prima. E você tem que desenvolver muito jogo de cintura para conseguir se manter ativo no mercado, crescer, sobreviver, gerar emprego, né? Então, nesse sentido é que eu acho que essas minhas passagens foram muito ricas para desenvolver a profissional que eu sou hoje e a profissional que hoje está com a missão de crescer e desenvolver o rugby brasileiro, que é um, enfim, é um esporte lindíssimo, né? Eu tô completamente engajada porque eu entendo que agora eu tô reforçando um Brasil melhor, né?
Não, maravilhosa, eu concordo, acho que o meu dia é resolver problema, então, né, quem quer empreender tem que ter em mente que vai resolver problema o dia inteiro, não tem o que fazer, essa é a vida.
E é isso aí.
Haline, eu pesquisei um pouco seu perfil e você escreveu um poema no seu Instagram, que diz: vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Me conta um pouco sobre esse poema. Tem algum significado especial para você? Da onde vem essa sua inspiração?
Vem muito da forma como a gente pode se expressar no mundo, né? Sendo como sou, é um pouco de como eu sou. E vou sendo como posso, também aprendendo como eu posso melhorar a partir do momento que eu começo a me relacionar com as pessoas. Jogando meu corpo no mundo, enfrentando o que a gente vem para enfrentar na vida, né? Pelas coisas que, as adversidades que a gente encontra pelo caminho. E em todo canto do mundo, ser essa pessoa viajante desde pequena, né? Eu nunca fui uma... A minha família sempre esteve mudando muito de cidade, mudei de muitas casas, e depois que eu entrei no rugby eu também fiz muitas viagens. Então, essa oportunidade de se jogar no mundo e encontrar, pela lei natural dos encontros, né? A oportunidade de encontrar também, de se encontrar nesse universo e encontrar diferentes pessoas que vão passando pelo nosso caminho também.
Maravilhosa. E Mari, você falou em algumas entrevistas suas sobre o incômodo das minorias estarem pouco presentes, minorias, né, entre aspas, porque mulher não é minoria, mas é considerada. Mas do quanto te incomoda esse preconceito que existe no universo, não só esportivo, mas no universo corporativo. E você foi a primeira mulher a ter um cargo tão alto na Confederação Brasileira de Rugby, né? Então, quer dizer, você tem aí um feito bem diferente do que foi atingido até hoje por qualquer outra mulher nesse universo. Daí, eu queria que você contasse um pouco como você enxerga essa realidade, se você mesma já sofreu preconceito e o que você acha que pode ser feito para melhorar esse cenário.
Legal, Fabi. Eu acho que essa questão é super importante, sim, tá? No esporte, principalmente, enfim, em outros segmentos, no mundo corporativo como um todo, é uma questão super crítica mesmo. Eu entendo que... Você me perguntou se existem políticas corporativas o suficiente para isso, né? Nas entidades esportivas. Sinceramente, eu acho que não, tá? E eu acho que o rugby está muito acima da maioria das entidades esportivas nesse quesito, tá? Primeiro, eu estou aqui, e eu estou aqui porque alguém me colocou aqui, então isso já é um fator super positivo. Ok, primeira CEO mulher no cargo, mas eu acho que vale a gente levar em consideração também que o rugby feminino é muito mais novo do que o rugby masculino, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, tem menos mulheres atuando no rugby do que tem homens, né? Tanto é que eu sou uma pessoa que veio de fora do esporte, né? Acho que a gente ainda não teve tempo de formar gerações de lideranças femininas no rugby brasileiro. Mas falando de entidades esportivas como um todo, por que que eu digo que eu acho que a gente está melhor, tá? Eu tenho no meu conselho de administração 13 pessoas, das quais 5 são mulheres. Isso é muito representativo, né? As pessoas da liderança da CBRU que respondem diretamente para mim, eu tenho, são 8 pessoas, 4 homens e 4 mulheres. Então, é uma entidade esportiva que está, de certa forma, bem equiparada, né? Quando você compara com outras entidades esportivas no Brasil, você não vê mulheres na liderança, seja no cargo de presidente, CEO ou diretores de primeira linha. São super pouco representadas, né? E eu acredito com toda força que as entidades esportivas têm que abrir o olho para isso, está na hora delas abrirem o olho para isso, porque esse assunto é muito relevante para o mundo, esse assunto é muito relevante para a comunidade do esporte, seja formada por torcedores, seja formada por atletas, seja formada por patrocinadores, né? O esporte no Brasil ele não é autossuficiente, ele não tem receitas de bilheteria, de inscrição de torneio, de venda de camisa que deixe uma entidade no verde, né? Sobreviver. Então, a gente precisa, nós, entidades esportivas, precisamos de verbas de patrocinadores, de apoiadores, que veem o que na gente? Veem a possibilidade de se aproximar de histórias reais, histórias de superação, como é o caso da história da Haline, que ela vai contar agora, né? Mas, assim, o que as entidades patrocinadoras querem é isso, no final das contas. E elas... Para essas empresas é muito importante equidade de gênero, né? Eu vejo nos nossos patrocinadores, por exemplo, quanto isso é relevante. Enfim, tenho mil exemplos. Por exemplo, a TIM, que é signatária do Pacto pela Mulher da ONU, que naturalmente essas empresas, quando vêem entidades esportivas que dão voz às mulheres, elas têm mais afinidade e mais vontade de investir. Então, esse assunto é super urgente.
Não, e eu tenho essa curiosidade, Haline, porque como é que você escolheu entrar no rugby? Porque é o que a Mari falou, que exemplos de mulheres que você teve aí na sua infância que te inspiraram? Você sempre gostou de rugby? Porque você jogava, você praticava outro esporte antes, né? Como é que você chegou no rugby?
Eu sempre fui super ativa, minha mãe é educadora física e foi uma mulher solteira, então cuidava dos filhos e trabalhava super. E sempre foi minha grande inspiração, assim. Eu sei que as coisas vão dar certo porque ela sempre fez acontecer. E sempre me fez estar dentro dessa atividade física. Quando eu fiz 18 anos, que eu me mudei para Florianópolis, foi meu padrasto que me apresentou para o rugby. Ele foi jogador de rugby na Argentina. E aqui no Brasil ele praticou também no time Araucária do Paraná e no Desterro, que é de Florianópolis, que foi o primeiro contato que eu tive com o rugby. Dentro dessa possibilidade de estar no Desterro, eu já conheci muitas meninas que faziam parte da seleção brasileira na época. E já foi um grande momento, assim, para mim. Eu falei, caramba, isso é muito mais próximo do que eu imaginava, né? Sempre pratiquei esportes, mas nunca fiz parte de um clube, nem mesmo pensava em fazer parte da seleção brasileira. E quando eu comecei a ter esse contato direto com elas, foi quando eu comecei a criar esse sonho dentro de mim, né? Falei, isso, esse sonho existe e ele está muito mais perto do que eu pudesse imaginar na vida. E depois que eu comecei a praticar, 2 anos depois eu tive a possibilidade de ir para o Curitiba, onde meu padrasto tinha um contato com os treinadores de lá, e eu fui fazer uns testes para poder entrar na universidade e praticar o rugby em Curitiba. Voltei para minha cidade natal e aí comecei a jogar. Fiz faculdade de educação física, não sou formada, mas estudei durante 2 anos. E na sequência as coisas já foram acontecendo também, de vir para a seleção, ser centralizada, morar em São Paulo. Pós-Rio 2016 a gente teve uma quebra de contratos, assim, na época a gente ainda não sabia muito bem o que ia acontecer. E eu voltei para Curitiba e tive a possibilidade de montar meu próprio restaurante.
Olha, você é empreendedora também, além de atleta.
Olha só, sim. Não sabia.
Também problemas, né? Era o que eu fazia na época, fazia dentro e fora de campo também, mas eu tive a oportunidade de amadurecer, assim, como pessoa, entender que precisava ralar muito mais do que eu estava na época. E tive essa oportunidade de evoluir, amadurecer como pessoa, como mulher, como empresária. E também isso me ajudou muito a me relacionar melhor com as pessoas, né? Ser uma pessoa que vai ter funcionários, você ter que lidar com isso é bastante desafiador. E dentro do esporte também, sendo um esporte coletivo, a gente aprende que a gente precisa abrir esse espaço, né? Ouvir a necessidade das nossas colegas de time para que a gente possa entrar num consenso e ir atrás dos nossos objetivos.
E qual você acha que foi o momento mais complexo da sua vida como atleta? No restaurante, eu imagino 1 milhão de problemas por segundo, mas como atleta, qual foi o momento mais complicado que você viveu e como é que você saiu dele?
Cara, muito difícil para mim foi ter saído de casa e morar longe da minha família, assim. Minha mãe sempre esteve muito próxima de mim, meus irmãos também. Então, foi um momento bem complicado, assim. Você tá, tipo, morando numa cidade diferente, com pessoas que você compartilha momentos muito bacanas dentro do campo e que você vai criando laços, assim, mas... não é aquele aconchego de casa, sabe? Quando você precisa de um colo e de repente você fala, caramba, minha mãe tá a 500 quilômetros daqui, eu não vou conseguir encontrar ela hoje, vai ser um dia difícil para mim. Mas também poder ter o apoio das amigas foi muito importante. Mas com certeza morar longe é uma das maiores dificuldades que eu tenho.
Mari, nós recebemos aqui no Mulheres Positivas uma série de CEOs. E tem uma nova leva de meninas que sonha em se tornar CEO. Agora eu te pergunto, que mensagem que você daria para essa menina que quer se tornar CEO e que se espelha em você e quer seguir seus passos?
Nossa, que legal, Fabi. É muito bom ouvir isso, né? Eu quero que mais meninas queiram se tornar CEOs, presidentes, jogadoras de rugby, lutadoras de MMA, enfim, sair do estereótipo, do feminino estereotipado, né? Porque muitas vezes as meninas são criadas dentro de um universo estereotipado, entendendo que elas só podem sonhar com aquilo e limitando suas possibilidades, né? Limitando o que vem à mente delas, né? Eu acho que uma mensagem que eu passo é que elas sonhem, corram com muita garra atrás de tudo que elas querem, com bastante força, com bastante gana, com bastante garra, sem se limitar. Eu acho muito importante a gente ter em mente, nós mulheres temos um pouco, às vezes, a tendência de diminuir a gente, né? De achar que nós não estamos prontas, que nós não somos boas o suficiente, mas o fato é que a gente nunca está pronta, né? A gente tem que dar as caras, se jogar... E a gente vai conseguir, né? Tendo confiança, se preparando, se estruturando, a gente vai conseguir. E outra mensagem que eu dou também é que muitas meninas viram para mim e acham que, me perguntam e acham que a vida profissional e a vida pessoal para uma mulher é uma escolha de vida, né? Ou um ou outro. E eu não acho que é uma escolha, né? Eu acho que eu sou uma prova viva de que não é uma escolha. Eu tenho uma carreira super estruturada, bem-sucedida, eu tenho meu marido que eu amo muito, eu tenho meus dois filhos pequenos e eu consigo levar as duas coisas de forma tranquila. Então, esse dilema profissional e pessoal também entendo que é uma coisa que muitas vezes nos limita mulheres a sonhar com coisas grandes.
Não, concordo. E também tem esse estigma de que a mulher, quando ela tem filho, vai prejudicar a carreira. É verdade que se você não tem ajuda em casa, prejudica. Mas você é um exemplo, claro. Aí você está indo para Tóquio amanhã, toca o time de rugby e, enfim, tem um filho de 1 ano e 5 meses. Haline, eu quero conversar um pouco sobre rugby com você, né? É um esporte que veio da Inglaterra em 1823. No Brasil, chegou em 1891. Então, quer dizer, é um esporte, enfim, que está algum tempo aqui, mas que não chegou a impactar as massas por algum motivo. Então, eu te pergunto, como é que você enxerga o rugby no coração dos brasileiros e se você enxerga uma possibilidade dele se tornar também uma febre, assim como o futebol?
Com certeza.
Eu quero saber sobre as iaras também. Eu quero que você me conte sobre as iaras, sobre a importância das iaras entre nós mulheres que gostamos de esporte.
Boa. O rugby ainda não está perto do que ele pode ser, né? Como potencial assim, no Brasil. É um esporte muito acolhedor e familiar, onde a gente trabalha muito em base nos respeitos, integridade, disciplina, o que atrai muito as pessoas, por exemplo, os pais que vão querer levar os seus filhos a praticar esse esporte. Além de ser uma super ferramenta, o rugby, assim como outros esportes também, como ferramenta de educação. Hoje ainda no Brasil a gente não tem muitas competições onde as pessoas têm a possibilidade de assistir, né? O rugby não se passa muito na TV e as pessoas não têm onde ver. Então eu acredito muito se a gente começar esse projeto dentro das escolas, desenvolvimento de base, é onde a gente vai começar a captar, fazer com que mais pessoas conheçam e façam prática do esporte para que ele seja mais conhecido, mais praticado dentro do nosso país. A gente hoje joga uma modalidade de rugby sevens, ele é muito um esporte de veraneio, apesar de ser olímpico, é um campeonato difícil de assistir, né? Ele dura um final de semana e os jogos são muito rápidos, né? Um jogo muito dinâmico. Então, a modalidade do rugby 15, eu acredito que seja uma das maiores atrações que a gente pode trazer. É um campeonato que dura um pouco mais de tempo, né? De 2 a 3 meses, e os jogos são um pouco mais longos. Dura mais ou menos como uma partida de futebol, né? São 2 tempos de 40. Então, a possibilidade de uma pessoa ir assistir, de ter uma atração durante o intervalo, de ter uma coisa para comer e umas coisas assim, que seja um evento atrativo além do esporte que vai ser apresentado, né? Isso é a parte do rugby que a gente estava falando, o potencial que ele tem de crescimento ainda no Brasil. E falando mais sobre as Iaras, hoje a gente é um espelho, né, do rugby brasileiro, a forma como a gente se expressa dentro do campo, internacionalmente, a forma como as pessoas, o mundo vê o Brasil Rugby, né? E é uma responsabilidade grande fazer essa representatividade lá fora. E muito, além de estar representando, né, o nosso rugby, a gente também representa uma nação inteira, né? Então, a forma como a gente se expressa sorrindo, nunca desistindo, indo até o fim das nossas lutas dentro do campo, é a forma como a gente consegue também representar o nosso país como um todo, não só a forma como a gente joga o rugby, mas sim como a gente é culturalmente.
E agora eu vou falar sobre a minha operadora. O Tim Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Go ou YouTube Premium. Escolha suas séries, filmes e vídeos favoritos e prepare para maratonar. E ainda tem muita internet, são 25 GB para você usar como você quiser. E o que você não usar esse mês, acumula para o próximo. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são incluídos. E você ainda aproveita a assinatura do Tim Music by Deezer sem descontar da sua internet. Traga seu número para Tim Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse tim.com.br/Tim Black e aproveite. Tim, imagine as possibilidades. Meninas, e vocês são da Confederação Brasileira de Rugby e também do Time Brasil, que conta com o patrocínio da TIM. E a TIM quer convidar a todos a imaginarem que é possível conectar o Brasil ao mesmo sonho, que é ver nossos atletas lutando, disputando e levando as cores do nosso país para o mundo. Agora eu pergunto para vocês, como vocês veem os seus papéis como mulheres, CEO e atleta olímpica na construção dessa torcida e nesse convite a imaginar as possibilidades?
Fabi, eu acho que a gente precisa realmente emocionar as pessoas, né? Convidar todo mundo a sentir essa emoção que as meninas sentem em campo. Né? Infelizmente não vai conseguir ter muita gente com elas lá na torcida, dentro do estádio lá em Tóquio, mas a gente tem um papel aqui dentro de emocionar as pessoas. O esporte tem esse poder, né? O esporte tem um poder muito tocante. E nesse momento, inclusive, a gente criou um manifesto das Iaras, que é um vídeo muito, muito, muito legal, que eu queria depois da nossa conversa, convidar vocês a assistirem. É um manifesto escrito pelas próprias atletas, que elas respondem por que elas lutam, o que elas buscam e os motivos pelos quais elas lutam tanto em campo e na vida, né? E esse manifesto, ele veio num momento super especial das Iaras, né? Da Confederação e das Iaras, que foi um momento que a gente trouxe o símbolo das Iaras para a camisa delas, né? Essa é uma história super bonita. No rugby, a gente normalmente traz a imagem o apelido dos times, né? Isso é mais forte até do que a própria bandeira, né? Então, por exemplo, a Nova Zelândia não é o time da Nova Zelândia, eles são os All Blacks. A Argentina são os Pumas, e é assim no mundo inteiro. E no Brasil, em 2012, a gente fez uma pesquisa com a comunidade para entender qual seria o apelido do nosso time, das nossas seleções feminina e masculina, né? E o apelido que a comunidade escolheu foi Tupis. E logo na sequência, as meninas entenderam que Tupis era um nome muito masculino, que não representava quem elas eram, na verdade, né? E elas começaram uma busca muito bonita da mulher brasileira e das meninas rugbyers de identidade, de busca dessa identidade. E elas chegaram numa lenda muito bonita das Iaras, da Iara, na verdade, que é uma guerreira tupi-guarani, que a lenda diz que ela era mais forte que os irmãos, e por conta disso ela era uma vergonha para a família dela e ela foi condenada a ser jogada nas águas. E ela era tão forte que ela sobreviveu e ela virou a rainha das águas. E essa é a história das Iaras, por isso elas se auto-intitularam no movimento independente, se chamaram de Iaras. A gente na hora abraçou o apelido, a comunidade inteira abraçou o apelido, mas tem uma história aí muito legal de empreendedorismo, né? Elas contrataram um designer para fazer a própria logo delas, a logomarca delas. Elas criaram um uniforme, produziram esse uniforme, pediram autorização da gente para treinar com o uniforme de vez em quando, porque era roupa delas. Várias meninas têm a Iara tatuada pelo corpo e tal. Começaram a vender esse uniforme para trazer recurso para as atividades delas em grupo e tal. Então, é uma história muito legal e nesse momento a gente honra essa história e traz essa história para inspirar mais brasileiras a sonharem com possibilidades diferentes, né? Então, acho que isso é um pouco da emoção que a gente está sentindo agora.
Vamos passar, vamos colocar o manifesto, Mari, sem falta. Conta pra gente, Haline.
Com certeza, eu compartilho super desse sentimento, assim, e é muito interessante a Mari Miné chegando mesmo que há pouco tempo abraçar a causa e fazer isso acontecer de fato, né? Desde 2013 que a gente sonha em ter a Iara na camisa. E isso foi, tipo, sendo uma engrenagem, assim, a gente foi trabalhando aos poucos, como grupo, tentando entender qual seria essa imagem, e hoje a gente sente muito, tipo, vestir a nossa camisa e falar, é a Iara que a gente veste no peito, é por ela e por todas as Iaras que já passaram por aqui, que a gente se expressa dentro do campo. Então, agradecida também, você também faz parte dessa história por ter feito isso acontecer com a gente, Mari.
Antes de acabar, eu só queria que vocês falassem o nome de uma mulher que vocês admiram e por quê, e não pode ser a mãe, e daí eu vou finalizar nosso programa e vou estar torcendo muito por vocês em Tóquio. Uma mulher,
ai,
Mari.
Eu admiro muito a Michelle Obama, ela é demais, porque ela é tudo, né? Ela é uma mulher forte, incrível, que, enfim, que tem uma carreira maravilhosa, que tem um olhar social muito forte e é uma mãe tremenda, enfim, é tudo.
Também adoro ela. Haline, você?
Fala da Júlia Sardá, que é jogadora da seleção brasileira, foi uma das primeiras meninas que eu tive contato aqui, sempre foi uma grande inspiração para mim, um exemplo dentro e fora de campo. Eu sempre penso, as pessoas não são perfeitas, mas ela é muito perto de ser, e então ela é uma grande inspiração para mim, Júlia Sardá.
Meninas, e vocês que são uma inspiração para mim, estaremos torcendo por vocês. Um beijo enorme e muito obrigada. E não se esqueça que a entrevista completa com a CEO da Confederação Brasileira de Rugby, Mari Miné, e a Haline Scaltrucci, que é jogadora brasileira de rugby, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas foi um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Jovem Pan News. Jovem Pan.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
Jovem Pan News.
A Ana Carolina foi mais uma empreendedora que precisou fechar o comércio devido à pandemia. Dona de uma tabacaria, ela juntou a paixão pela moto e arrumou um emprego como entregadora. Um ano e meio depois, ela valoriza um sistema de trabalho que lhe dá autonomia e flexibilidade.
eu trabalho os dias que eu quero, eu não tenho ninguém mandando em mim. Se eu não quiser trabalhar durante um mês, eu não trabalho, entendeu? É, você tem a dependência de você fazer o que você quiser, trabalhar o dia que você quiser, não ter patrão, não ter... Tem os pontos negativos, mas para mim esse é um ponto muito positivo.
De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, 2 em cada 3 entregadores de aplicativos preferem uma jornada flexível para gerenciar a própria rotina. A liberdade está entre os fatores mais valorizados por esses profissionais.
O diretor jurídico do iFood, Lucas Piccioli, diz que não se surpreendeu com os números. Segundo ele, apesar de críticas sobre a ausência de vínculo empregatício, o trabalho por meio de plataformas demanda um tratamento diferente.
E a gente acha que é natural que algumas tensões existam e que uma regulação tenha que vir em algum momento para equilibrar um pouco aqui as pontas dessa relação, né? Então, de um lado, trazer dignidade e segurança para os trabalhadores de aplicativo e, de outro lado, trazer um pouco mais de segurança jurídica para o setor.
A pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que a atividade de entrega por aplicativos veio para ficar. Dos entrevistados ouvidos, 85% têm a intenção de continuar na profissão.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse.